Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Olá, galera, muito bom dia a todos os ouvintes ligados na Web Rádio Audioativo. Estamos ligados aqui no meu, no seu, no nosso Giro dos Esportes. No programa de hoje, nós vamos falar bastante sobre as Olimpíadas, né? Tem surf, skate, vôlei, basquete, futebol, enfim, muito esporte por aí. E hoje vamos ter um giro bastante movimentado aqui com o meu parceiro, não é mesmo, Luan? Fala com a galera.
E aí, Danilo, isso mesmo, Danilo. Não é só de Olimpíadas que vive o giro. Também a gente vai falar bastante de futebol nacional, né? Copa do Brasil, Brasileirão Série A e Série B. Então fica ligado aí com a gente.
Fica ligado que tem muito esporte bacana que aconteceu essa semana. Sempre tem, né? Ainda mais em período de Olimpíada, um período especial. E agora, 11 horas e 5 minutos, a gente começa falando com futebol nos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol carioca na Áudio Ativo.
E no último domingo, o Flamengo enfrentou o São Paulo no Maracanã e simplesmente passou um trator no tricolor paulista.
É, Danilo, um sonoro 5-1 e que deu fim a um tabu de 4 anos que incomodava bastante a torcida rubro-negra.
Isso mesmo, Luan. Inclusive, o último jogo que o Flamengo tinha vencido foi na Ilha do Urubu. Rogério Ceni era técnico de São Paulo há muito tempo, mas o São Paulo abriu o placar, né, com a Arboleda, por incrível que pareça, e já no segundo tempo. Mas aí o Bruno Henrique resolveu aparecer, fez uma exibição de gala, marcando um hat-trick em 7 minutos. Depois o Gustavo Henrique e o gol contra do Wellington completaram o show de mais uma goleada do Mengão.
É, e é mais um grande resultado do Flamengo, né, nesse início de trabalho do Renato Gaúcho. São 4 vitórias em 4 jogos, ali, a terceira goleada seguida. Ritmo bastante forte do Flamengo.
Média de 4 gols por jogo, quase. Pô, impressionante esse início de trabalho. Torcida do Flamengo com certeza está renatizada. É, mas quem também, né, mas aí o Fluminense que não vem bem, né? Porque ontem perdeu por 2-1 para o Criciúma no Heriberto Rilse. Ontem não, anteontem, perdão, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.
Igor e Felipe Matheus fizeram para o Tigrão, e a partir de um pênalti bastante polêmico, né, que o Fusão descontou com Abel Hernandes, o homem do sorriso mais carismático do futebol brasileiro. E aí, Danilo, o que você achou desse pênalti aí que foi marcado em cima do Lucas Claro, né, e convertido pelo Abel Hernandes?
É, Luan, eu achei que não foi pênalti, dando minha opinião aqui, porque existe o contato, tem uma mãozinha ali, mas ela, na minha opinião, não faz um toque para marcação de pênalti. Não é um toque que desequilibra o jogador, como foi ele caindo e pedindo a penalidade. Eu achei que faltou, no mínimo, uma revisão do VAR ali.
É, pois é, o que mais assusta é que tinha o VAR, né, e foi aceito esse pênalti, na minha opinião, bastante mandrake, inclusive, que ajudou muito o Fluminense, né, nessa disputa, porque aí o Fluminense vai precisar apenas de uma vitória simples para mandar para ir para os pênaltis contra o Criciúma. Né? Ainda na Copa do Brasil, o Vasco perdeu para o São Paulo no Morumbi, 2-0 para o Soberano.
É, o Rigoni e o Pablo marcaram para o Tricolor, que podia ser uma goleada, né? O São Paulo jogou muito mais que o Vasco, o que dificulta bastante a vida do Cruz Maltino dentro da competição.
É isso mesmo. E na Série B, o Botafogo venceu o CSA por 2-0 no Engenhão, em jogo atrasado, referente ainda à 6ª rodada do campeonato, né? E agora foi pago esse jogo atrasado.
É, os gols do Botafogo foram marcados pelo Marco Antônio e pelo Diego Gonçalves. Foi uma vitória importantíssima, né, para a recuperação do time na Série B, porque estava 2 pontos da zona, estava complicado. Não é mesmo, Luan?
É, sem dúvida, Danilo. É, falando até dessa questão dos pontos, né? Agora o Alvinegro está a 4 pontos do G4 e a 7 pontos do Z4. Né? Já começa a pensar mais no acesso, dar uma aliviada no time, pensar mais no acesso e menos na aproximação para a zona de rebaixamento para a Série C. Agora vamos sair dos gramados para as quadras.
Vôlei Nacional.
Tá na hora de chamar o nosso repórter Hugo Senna. Fala, Hugo, bom dia.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. Bom dia para aqueles que nos ouvem. Bom, ontem de manhã, a seleção masculina de vôlei de quadra foi dominada pela Rússia e perdeu por 3 sets a 0. Parciais de 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 20 novamente. Se na partida contra a Argentina o Brasil conseguiu vencer, mesmo após estar perdendo por 2 a 0, contra os russos não foi possível. Não foi uma partida nada inspirada da seleção e muitos nomes estiveram abaixo, como o Wallace, o Leal e o Bruninho. E foi uma partida impressionante dos russos. Para agora levantar a cabeça, porque hoje, às 11h05 da noite, o Brasil pega os Estados Unidos e precisa da vitória para encaminhar a classificação para a próxima fase. No feminino, a seleção enfrentou o Japão mais cedo e venceu por 3-7-0. Foi um jogo muito mais tranquilo, né? O Brasil só foi encontrar dificuldades no último set. A notícia ruim foi a lesão da levantadora Macris no terceiro set. Ela acabou torcendo o tornozelo direito quando ela estava descendo de um bloqueio e acabou sendo chorando de quadra. As meninas do vôlei de quadra só voltam a jogar no sábado, às 4h25 da manhã, contra a Sérvia.
Vôlei de praia.
No vôlei de praia, a rodada passada não foi nada favorável às duplas brasileiras. Só tivemos uma derrota, uma vitória em 4 jogos, né? E foi com o Evandro e o Bruno Schmidt, que superaram a dupla marroquina Abichá e Elgraoui, por 2-7-0, 21 a 14 e 21 a 16. E foi um jogo controlado do início ao fim, sem susto, partida relativamente tranquila. Mas quem conheceu sua primeira derrota nas Olimpíadas foi a Ana Patrícia Rebeca. Elas perderam para a dupla da Letônia, Graudina e Kravinkova, por 2-7-1. E elas saíram perdendo, chegaram a se recuperar no segundo set, mas no tie-break chegou a estar empatado em 12-12, elas não conseguiram sacramentar a vitória e acabaram perdendo. E esses jogos foram na terça-feira. Hoje de manhã tivemos mais duas partidas de Alisson e Álvaro Filho, Agatha e Duda. Essas duas duplas acabaram perdendo seus últimos jogos, mas se recuperaram nesta rodada. Alisson e Álvaro Filho venceram os holandeses, Brau e Nielsen, por 2-7-0. Foi agora de manhã às 10 horas. Foi um jogo complicado, especialmente no segundo set. O Brasil fechou o primeiro set com 21 a 14, mas no segundo os holandeses endureceram o jogo, chegaram a ter o ponto do set, mas a dupla do Brasil se recuperou e confirmou a vitória. Já Agatha e Duda enfrentaram as canadenses Bunsley e Brandy e saíram com a vitória por 2-7-0, duas vezes 21 a 18. E essa partida, né, com a vitória, já classificou a dupla feminina para as oitavas de final. O primeiro set foi mais disputado, mas no final eles conseguiram a vantagem. Já no segundo, Agatha e Duda abriram 18 a 13 e no fim só administraram para sacramentar a vitória. Foi uma partida uma rodada de recuperação, especialmente para o vôlei de praia do Brasil, já que tivemos muitas derrotas na última rodada, né? E as fases decisivas estão chegando, então vamos ficar ligados nos jogos aqui no Giro dos Esportes para você mesmo continuar atualizado sobre o vôlei nas Olimpíadas. Volto com vocês.
Muito obrigado, Hugo, né? Sempre torcendo aí pelo vôlei do Brasil, que é sempre muito forte nas Olimpíadas. Agora, tirando a bola das mãos, tocando com os pés, e tocando bem com os pés, né? Porque vamos falar do time da Sua Majestade do Futebol.
Futebol feminino.
E para falar da seleção da Marta e companhia, vamos chamar a nossa repórter Duda Prado, sempre ela. Bom dia, Duda.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia a todos que nos escutam em mais uma quinta-feira de Giro dos Esportes. Após derrotar a Zâmbia por 1-0 com um time misto na última terça-feira, a seleção brasileira de futebol feminino garantiu a classificação para as quartas de final nas Olimpíadas. O confronto acontece na próxima sexta, dia 30 de julho, às 5 da manhã, no horário de Brasília, contra o Canadá. Os outros jogos que completam as quartas são Grã-Bretanha e Austrália, Suécia e Japão, e Holanda e Estados Unidos. Todas as partidas prometem um grande espetáculo para os verdadeiros amantes de futebol. Duda Prado para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. Dando prosseguimento ao nosso giro, nossa torcida aqui para as meninas. Bora para cima delas. E vamos prosseguir aqui. Vamos para aquele quadro nostálgico que você, saudosista, tanto adora.
TBT do Esporte.
É, a gente está em tempo de Olimpíada e não tinha como o TBT de hoje não ter boas lembranças olímpicas.
É, exatos 25 anos, Torben Grael e Marcelo Ferreira conquistavam o ouro na classe star do iatismo nas Olimpíadas de Atlanta em 96.
É, esse foi o primeiro ouro da dupla que ainda viria a conquistar novamente a medalha dourada em 2004 em Atenas.
É, hoje também, há 80 anos, nasceu o jogador Amarildo, que na Copa de 62 teve a simples função, né, de substituir o tal de Pelé, fraquinho. Pouca responsa, né, Luan?
É, missãozinha fácil, né, pro Amarildo. Mas é, a gente sabe como foi o fim dessa história, foi muito bom para o Brasil. É, e há 40 anos nasceu nas Astúrias o seu príncipe, o príncipe das Astúrias, Fernando Alonso, um dos maiores pilotos das últimas décadas, bicampeão da Fórmula 1 2005-2006.
Esse daí era bom, esse aí era bem bom. Tinha aquela rivalidade ali, o Felipe Massa tentava chegar no nível dele, muito maneiro. E hoje também é aniversário de 29 anos do ainda jogador em atividade, Nicão, atacante do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que são as duas maiores conquistas da história do Furacão recente, né? Que sem dúvida está marcado na história do clube. E agora, a gente volta para as quadras, né? Porque tem muita coisa boa, só que em específico as quadras do Ariake Coliseu em Tóquio.
Tênis.
E para falar do esporte de Gustavo Kirten e Maria Esther Bueno, vamos chamar nosso repórter Francisco Procópio. Um bom dia, Francisco.
A dupla Luísa Stephanie e Laura Pigossi podem conseguir a primeira medalha do tênis na história do Brasil nas Olimpíadas. Elas vão disputar o bronze contra a dupla russa nesta sexta-feira. Sem temer a história de outros países no esporte, a dupla que se conhece desde a infância mostraram toda a sua garra e amizade no jogo. A dupla sempre lembra que não representam só elas, mas sim um país inteiro que tem como bandeira a garra e determinação. O Brasil normalmente não passa nem pelo primeiro round. Os recordes anteriores foram a vitória na primeira fase em Barcelona 1992 e em Sydney 2000. O tênis tem 5 categorias: duplas mistas, duplas femininas, duplas masculinas, feminino e masculino. Teremos as semifinais de duplas mistas e femininas solo nessa sexta, as finais de dupla masculina também. Naomi Osaka, que ascendeu à pilha olímpica, foi eliminada, e Djokovic, o sucesso do tênis, ainda está na disputa pelo tão sonhado ouro olímpico.
Muito obrigado, Francisco, que seja sua estreia aqui no Giro, seja a primeira de muitas, e vamos seguir falando de Tóquio, né? Muita coisa boa.
Olimpíadas.
E temos as primeiras medalhistas brasileiras nesses jogos.
É isso aí, Danilo. No Skate Street, né, voltando um pouco, né, nas Olimpíadas, no Skate Street conseguimos duas de prata, uma com o Kelvin Hoeffler e outra com a Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate, que fizeram história, pois ganharam as primeiras medalhas da história da modalidade.
E a Raíssa ainda fez mais história, né? Porque é a atleta mais jovem a ganhar uma medalha olímpica na história do Brasil e a mais jovem medalhista nos últimos 85 anos, ela com 13 anos de idade, né?
É, foi muito emocionante, né, de ver a Raíssa. É, me emocionei bastante com essa medalha. E na modalidade dela, o Brasil ainda tinha outras duas favoritas a medalhar: a Letícia Buffoni, que já foi número 1, né, do ranking, e a Pamela Rosa, que é a atual número 1 do ranking, e que acabaram não chegando na final. A Pamela, inclusive, competiu lesionada nas Olimpíadas, né? Ela até postou a foto depois do calcanhar dela bastante inchado, mas foi pro sacrifício, mas fez até bem, mas não tinha condições mesmo de chegar na final.
E faz toda a diferença no esporte, que os detalhes são fundamentais. É, quando você compete alto nível, né, tem que ter a margem mínima de erro, e quando você está lesionado, significa que você pode perder muito do seu alto nível. E a Pamela e a Letícia foram sensacionais também. É, e são, inclusive, as ídolas da fadinha que conquistou a prata. E no surf, né, a gente ganhou a nossa primeira medalha de ouro nessas Olimpíadas. E, é claro, a primeira medalha de ouro da história da modalidade, porque é a primeira vez que o surf está nas Olimpíadas.
É isso mesmo, Danilo. Ítalo Ferreira, o garoto de Baía Formosa, né, que já era o atual campeão mundial de surf, foi campeão em 2019, não teve surf em 2020 por conta da pandemia, e veio como atual campeão mundial, e derrotou na final, nessa final olímpica, o japonês Kanu Igarashi. Olha, Danilo, vou te falar que fiquei muito emocionado, eu já acompanho há algum tempo o surf, fiquei bastante emocionado de ver a emoção também do Ítalo, né? Ver o hino do Brasil, na primeira vez que a gente ouviu o hino nessas Olimpíadas, e ver o Ítalo bastante emocionado, vibrando com esse título tão importante pra gente, né?
Foi muito legal, cara, eu espero que você, pô, primeiro ouro, atual campeão da World Surf League, é um cara sensacional. Um cara que tem uma história de superação. É claro, eu não gosto de romantizar essas coisas, porque ele quando criança surfava numa tampa de isopor, aprendeu a surfar assim, eu acho que não é legal porque mostra a falta de infraestrutura no esporte, mas ao mesmo tempo mostra que é um cara vencedor, que é um cara que é corajoso, superação, e hoje está aí colhendo os frutos, campeão olímpico, com o título mais importante, com certeza, da carreira dele. Outro brasileiro que era favorito nesses jogos era o bicampeão mundial Gabriel Medina, que é o surfista mais famoso da nossa geração. Ele perdeu nas séries para o próprio Canoa, o japonês adversário do Ítalo na final, e na disputa do bronze ele perdeu para o australiano Owen Wright.
E essas baterias tiveram muitas polêmicas nas notas, principalmente na bateria contra o japonês, na verdade é japonês, mas naturalizado japonês, né? O Kanoe Igarashi nasceu na Califórnia, que principalmente na última onda do Canoa, que para muitos, né, inclusive surfistas especialistas, a nota foi bastante supervalorizada pelos jurados.
As pessoas têm dito muito, é claro, eu sou um cara que não entendo muito de surf, de notas de surf, mas os especialistas, muitos falaram que foi um absurdo, e também tem outras provas que os japoneses, de acordo com muita gente, têm sido favorecidos, né, com as notas. Tanto que eles são, no quadro geral, eles estão em primeiro lugar, acima dos Estados Unidos, da China, né? Mas isso aí eu acho que tudo vai ser resolvido. Agora no judô, né? O Brasil conseguiu um bronze com o Daniel Kargnin na modalidade até 66 quilos, depois da vitória sobre o israelense Baruch Shmailov.
O Daniel, que durante essa trajetória, né, nessa Olimpíada, chegou a vencer até o italiano número um do mundo, que é o Manuel Lombardo, mas nas semis encarou o japonês Rifumi Abe, que viria a ser o campeão olímpico. Né? O japonês realmente estava muito bem, inclusive a irmã dele foi campeã olímpica também.
Com certeza. E na madrugada, de ontem para hoje, teve mais uma medalha brasileira no judô.
A gaúcha Maya Aguiar venceu a coreana Hyunjin Hun, com o Ippon por imobilização, e entrou para a história ao conquistar sua medalha de bronze.
É isso, Lu. Isso porque a Mayra é a primeira atleta a medalhar em três Olimpíadas diferentes, ela é absurda, e eu já me arrisco a dizer que ela é a maior judoca da nossa história aqui.
Eu também acho que já dá para falar isso, porque ela ganhou bronze em 2012 em Londres, 2016 Rio, e agora em Tóquio 2020, né? Claro, é a primeira a conseguir três medalhas em sequência, e a atleta de masculino e feminino com mais medalhas na história. Ao total, dentro dessa modalidade do judô.
Verdade. E como no surf ali teve polêmica com a arbitragem, a gente já falou aqui, a judoca Maria Portela fez um azar claro na russa Madina Taimazova, mas acabou não sendo sinalizado pela arbitragem.
Como muitos especialistas falaram também, né, no caso agora do judô, e como a luta estava no Golden Score, ela teria conseguido classificação para as quartas, mas acabou sendo eliminada. Realmente bastante polêmico esse lance.
Tá complicado aqui para o nosso Brasil. Na natação, o Brasil conquistou uma medalha de bronze com o Fernando Scheffer na prova dos 200 metros livres.
É uma prova que já era histórica para o Brasil, porque o Gustavo Borges já tinha conquistado uma prata em Atlanta, 96, e dessa vez, como há 25 anos atrás, foi uma disputa bastante acirrada, que ainda bem foi conquistada pelo brasileiro.
Agora, na ginástica, há poucos minutos atrás, a Rebeca Andrade conquistou a sua primeira medalha olímpica da história, a primeira medalha olímpica da história da ginástica feminina.
Primeira medalha do Brasil, né? E a medalha vem justamente na modalidade mais importante do esporte, né? Que é o individual geral feminino. Né? Então, a gente pode dizer que a Rebeca é a segunda ginasta mais completa do mundo. Lembrando, né, que também teve o abandono da Simone Biles, que decidiu não participar, né, dessas finais da ginástica, por questões, problemas mesmo, né? Até ela falou da questão da saúde mental, né, dela, e abriu algumas vagas, né, porque a gente sabe que a Simone Biles é absurda, e aí a brasileira conseguiu essa medalha de prata. Muito importante, e olha, vamos ficar aí na espera, porque ainda tem também as modalidades por aparelho, né? Tem um salto, e eu acho que tem um solo também, né, da Rebeca Andrade, que é muito bom.
Sim, e mesmo antes do abandono da competição da Simone Biles, inclusive muito importante ela ter se aberto para falar isso, é sempre melhor cuidar da saúde mental mesmo. A Rebeca já tinha estado em segundo lugar na classificação para as finais. No caso, a Simone Biles foi a primeira colocada. Então, a Rebeca mostrou uma regularidade no mais alto nível e garantiu uma prata merecidíssima. Que atuação! E a Simone Biles comemorou muito a prova da Rebeca Andrade. Mas agora, voltando 12 horas no fuso, né? Saindo do Japão e voltando aqui para o Brasil, vamos falar da paixão do nosso país.
Futebol brasileiro.
Começando pela Série B, no final de semana, o Cruzeiro manteve a sua sequência sem vitórias na segunda onda, né? Veio bem, bem mal o Cruzeiro. Dessa vez empatou sem gols contra o Vila Nova no estádio Oba, em Goiânia.
Indo para a Série A, o Internacional foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-1 na Arena da Baixada. O Vitinho e o Terrans marcaram para o Furacão, enquanto o Edenilson diminuiu para o Colorado.
Ainda pelo Brasileirão, o Corinthians venceu fora de casa o Cuiabá por 2-1, com dois gols de garotos do Terrão, né? Garotos novos lá do Corinthians, né? Rony e Adson, e o Dourado descontou com Rafael Elias.
Corinthians que vem arrumando um time forte agora para a sequência da temporada. Renato Augusto, Juliano, bom time. Agora na Copa do Brasil, o Grêmio conseguiu um grande resultado, mostrou mais uma vez por que é chamado de time copeiro, diante do Vitória lá no Barradão, 3-0 para o Imortal Tricolor.
Com gols de Ricardinho, Léo Pereira e Diogo Barbosa, o time de André Catimba praticamente encaminhou sua classificação para as quartas de final da competição, né? Falei aqui do André Catimba, né, que é um grande jogador da história do clube, né, que veio a falecer ontem. Então, um sentimento, né, para a torcida e principalmente para a família dele.
Nossos sentimentos aqui do Giro para ele, para toda a família. O Santos, que por outro lado também venceu muito bem a Juazeirense em casa, como o Grêmio aplicou uma goleada, no caso 4-0, e já está com quase dos dois pés na classificação para as quartas da Copa do Brasil.
É isso mesmo, Danilo. E os gols foram do Maxson, lateral direito, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Pato Sanches, né? Já deu uma espantada um pouco da zebra, né? Espantou um pouco a zebra o Santos.
O Juazeirense que estava eliminando ali um monte de clube maior, né? O Juazeirense chegou surpreendendo. Ainda na Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro também não deixou nenhuma zebra e venceu o Bahia com o placar de 2-0 no Mineirão. Manteve a ótima fase.
É isso mesmo, Danilo. O Galo engatou a nona partida sem perder e foi com gols de Zarate, o argentino promessa, né, do futebol argentino, e Hulk. Sempre ele, né? Vou até levantar aqui uma questão, Danilo. Você acha que o Hulk é a seleção?
Olha, isso é uma pergunta difícil para ela. Também vou chamar o nosso grande amigo, o repórter Ítalo, que está sempre com a gente. Primeiro quero falar que eu acho que o Hulk, com esse futebol praticado, porque os números estão espetaculares, toda semana que a gente fala tem mais um gol do Hulk. Então o Tite deve, no mínimo, olhar para ele. Agora, eu acho que nós temos na nossa seleção muitos jogadores da posição dele que podem fazer... muitos jogadores de alto nível que estão chegando, jovens, que jogam tanto pelas pontas quanto como centroavantes. A gente pode pegar no futebol brasileiro o ataque do Flamengo, Gabigol e Pedro, dois centroavantes bons e de qualidades, de características diferentes. Tem também os pontas, o Richarlison, o Vinícius Júnior, o Gabriel Jesus. Então o sarrafo está alto. Ao mesmo tempo, é um jogador experiente, já jogou Copa do Mundo, e pode agregar para a seleção brasileira, está jogando no nível de seleção. O que você acha disso, Ítalo? Você tem a mesma opinião aqui? Você acha que ele não deve ser convocado? Qual a sua opinião?
Olha, eu acho que a ponta da seleção, ela realmente vive um momento de renovação, né? Nós temos aí muitos jogadores novos, como você disse, o Anthony, o Vinícius Júnior. É, realmente é uma nova geração de pontas que ainda não engrenaram de vez. O Brasil realmente não tem uma ponta de respeito igual já chegou a ter com o William, quando o William estava no seu auge e tudo mais. Mas tem grandes promessas aí nesse caminho. E o Hulk, eu acho que no momento de hoje, ele com certeza está no nível de seleção, aí eu acho que, na minha opinião, o melhor jogador do Brasil hoje, nesse momento, e tem vaga. Eu acho que o Tite não pode ignorá-lo, né? Tem que sim ficar observando, mas eu acho que nesse ciclo de Copa pode ser que ele não tenha essa utilidade. Eu acho que pode ser mais rentável para o Brasil a gente investir aí nesses novos pontos que estão surgindo. O próprio Richarlison mostrou que sabe jogar também pela ponta, então eu acho que é um momento mais de renovação, de amadurecer esses jovens talentos que a gente tem aí nessa posição do campo.
Você concorda, Luan? Ou você está numa opinião mais que ele deve ser convocado?
Acho que, assim, fazendo uma fotografia do momento agora, né, eu acho que o Hulk é um dos possíveis, um dos jogadores que merece ser convocado, né, fazendo o recorte de agora, né, porque é um jogador que talvez seja o melhor jogador hoje no futebol brasileiro, que mais está jogando futebol brasileiro, junto com os jogadores do Flamengo, até que você citou. Mas eu acho que é uma boa a gente prestar atenção nele, até para trazer experiência para o grupo, né? Como você falou, tem muitos jogadores que são novos nessa posição, como vocês falaram, mas ter um cara mais experiente, que jogou inclusive Olimpíadas, né, 2012, jogou Olimpíadas, foi convocado pelo Mano Menezes na época, pode ser interessante para o Brasil nessas competições futuras.
Com certeza, Luan. Eu acho, por exemplo, que o Daniel Alves, que é um jogador que foi convocado para a seleção olímpica justamente para trazer experiência para o grupo, ainda também merece oportunidades dentro da amarelinha principal. Agora, 11 horas e meia em ponto, vamos falar do esporte de Jordan, LeBron, Hortência, Oscar Schmidt, Marcelinho Machado, vários craques.
Basquete.
Para falar de tudo que está rolando no mundo do basquete, claro, vamos falar do nosso grande repórter novamente, o Ítalo, que já se apresentou aqui. Muito bom dia, Ítalo.
Bom dia, Danilo. Bom dia. Bom dia, Luan, e bom dia principalmente para você, ouvinte da Audio Ativo, que tá ligado aí com a gente nessa finalzinho de manhã, né? Agora sim, aqui minha apresentação oficial, né? Eu já apareci para falar um pouco sobre o Hulk, mas vamos falar então, né, de basquete. Antes de começar a falar das Olimpíadas, só queria relembrar o formato, que é um pouco diferente do futebol, do vôlei. São 12 países divididos em 3 chaves de 4 seleções que se enfrentam em um turno único, né? Então, são 3 jogos só por fase de grupos. Avançarão para a fase decisiva os 2 melhores de cada grupo, mais as 2 melhores que ficarem em terceiro lugar. É igual, pensa no formato de Copa América, que normalmente funciona assim. Não foi no caso esse ano, mas antigamente funcionava dessa forma. Um sorteio vai definir os chaveamentos e os confrontos das quartas, sendo que as equipes que se enfrentaram na fase de grupos não podem jogar novamente nas quartas. E a partir daí, os vencedores avançarão para a semifinal, né, onde os perdedores decidiram a medalha de bronze, e os vencedores o ouro e a prata, assim, respectivamente, né? E bom, e as Olimpíadas começaram com muitas surpresas, né? Pelo grupo A, a França começou vencendo favoritaço Estados Unidos por 83 a 76. É a primeira derrota dos norte-americanos em Olimpíadas desde 2004. E com essa derrota, os americanos chegaram à marca de 3 derrotas consecutivas. Realmente, os Estados Unidos não vive um bom momento, perdeu os 2 amistosos preparatórios para a Austrália e para a Nigéria, e agora perdeu para a França. Contudo, aí no segundo jogo teve um adversário perfeito para dar a volta por cima, né? Enfrentou a fraca seleção do Irã e deram um baile aí para recuperar a confiança. Foi 120 a 66, realmente um pouco larga aí o placar. E agora o seu adversário na última rodada será a República Tcheca, que é mais forte que o Irã, mas ainda é uma seleção fraca, né, perto dos padrões americanos. E a França, que é um dos grandes postulantes a brigar por essa medalha e que foi o algoz americano aí na primeira rodada, superou a República Tcheca na segunda rodada e vai enfrentar o Irã. aí nessa terceira rodada. Então, portanto, a expectativa também é mais um show da França, passar por cima do Irã também, se classificar em primeiro no grupo dos Estados Unidos. Realmente já é uma surpresa. A França, que é uma ótima seleção, tem aí o Evan Fournier do Boston Celtics, o Rudy Gobert, que é um dos melhores jogadores defensivos da NBA, realmente é uma das grandes favoritas aí a brigar por essa medalha e quem sabe surpreender os Estados Unidos e levar esse ouro. Agora, no grupo B, temos a Austrália, que também é uma das postulantes a levar medalhas. Temos um time recheado de experiência de NBA, tem o Matt Stiebel do Sixers, que é um ótimo jogador de defesa, tem o Pat Mills, tem o Joe Ingles, realmente é uma seleção recheada. Ainda poderia ter Kyrie Irving e Ben Simmons, né, que também são australianos, mas que não estão disputando aí as Olimpíadas. A Austrália venceram os dois primeiros jogos, e agora vão enfrentar a Alemanha. A Alemanha, que é a infeliz seleção que tirou a vaga do Brasil das Olimpíadas, e vai em disputa aí com a Itália o segundo lugar do grupo B. Bom, no grupo C, o último grupo, acho que a gente tem aí o grande destaque dessas Olimpíadas fora dos Estados Unidos, né? O Luka Doncic, simplesmente essa besta eslovena, né? O esloveno vem comandando sua seleção nessas Olimpíadas e é a primeira Olimpíada da história da Eslovênia. No primeiro jogo, eles venceram a Argentina, onde o Doncic fez, assim, só faltou fazer chover, fez incríveis 48 pontos e chegou muito perto de bater aí o recorde de Oscar Schmidt, de 55 pontos. No segundo jogo, eles venceram o Japão. O Doncic, que nesse meio termo entre o jogo da Argentina e Japão, se envolveu numa polêmica lá na Vila Olímpica, ele foi flagrado numa festa lá em um dos apartamentos, mas para apaziguar o clima, o que ele faz? Vem dentro de quadra e fez mais 25 pontos, ainda foi poupado e deu mais uma vitória para a Eslovênia. Eu acho que os eslovenos não estão ligando se o Doncic está na festa ou não está na festa. E agora, portanto, a Espanha é outra grande seleção desse grupo, vem na cola da Eslovênia, ganhou do Japão e superou a Argentina hoje cedo, né? As duas se enfrentam nessa última rodada aí, jogaço, para ver quem fica com o primeiro lugar do grupo. Nesse mesmo grupo tem a Argentina, que foi superada pela Eslovênia e pela Espanha, uma grande seleção também, mas que vem decepcionando, né? Não direi nem decepcionando, é um grupo muito forte com o Doncic, a Espanha, que é uma das potências do basquete também. A Argentina tem um time bom, tem o Campazzo do Denver Nuggets, tem Escola, o grande veterano Escola, realmente uma boa seleção que se complicou e precisa vencer aí esse último jogo para pelo menos tentar conseguir essa vaguinha aí de terceiro lugar, né? Bom, na minha opinião, eu acho que no masculino, quem tem as chances de medalha, o principal óbvio é os Estados Unidos. E logo depois eu vejo a França, a Austrália e a Espanha como os principais aí candidatos para talvez tentar roubar essa medalha dos Estados Unidos, são ótimas seleções, com muita experiência. E por fora também tem a Eslovênia, que chega aí pela primeira vez na história, nas Olimpíadas, e tem aí um dos melhores jogadores do basquete para tentar essa surpresa. Agora, indo para as meninas, no basquete feminino, apenas o Grupo A já fechou duas rodadas. Temos a Espanha em primeiro, com duas vitórias seguidas, e é seguida por Sérvia e Canadá, com uma vitória cada. E a Coreia está em último, com duas derrotas. No grupo B, temos as amplas favoritas, também os Estados Unidos. Inclusive, muitas pessoas falam que no feminino, os Estados Unidos é muito mais favorito do que no masculino. E na estreia, elas atropelaram a Nigéria e mostraram o porquê aí, né, desse favoritismo. Nesse mesmo grupo, ao contrário do masculino, a França foi superada pelo Japão e se complicou aí para brigar pela classificação. No grupo C do feminino, a Bélgica começou vencendo a Austrália por 85 a 75, a Austrália também no caminho contrário do masculino, né? E no outro jogo do grupo, a China aí se mostrando que pode vir, pode surpreender e brigar por uma medalha, passeou pela fraca seleção do Porto Rico e fez expressivos 97 a 55. Realmente aí uma primeira semana muito agitada. O fã de basquete, eu acho que sofreu um pouco para ver os jogos, né? Não passaram muito no Sport TV, passaram só os aí dos Estados Unidos, do Doncic passou bastante, mas acho que o fã de basquete de verdade deu um jeito, foi ali no Globosat Play para assistir esses jogos. Bom, eu vou me despedindo por aqui, volto semana que vem aí para continuar trazendo as atualizações das Olimpíadas e devolvo para vocês aí Luan e Danilo.
Muito obrigado, Ítalo, sempre presente aqui com a gente, nome de craque, nome de ouro brasileiro, né? E você também falou uma coisa importante, que você falou dos Estados Unidos, que perdeu em 2004, e depois você falou no Scola, o jogador, foi a seleção dele, da Argentina, de Luiz Scola e Manu Ginóbili, é claro, o maior jogador da história da Argentina, que derrotaram os Estados Unidos naquela ocasião. Mas agora, a gente saindo aqui dessa aula de basquete que o Ítalo deu pra gente, a gente vai para terras muito distantes.
Futebol internacional.
Muito distantes do Brasil, né? Porque de Tóquio nem é tão distante assim. Mas apesar de ser um futebol nacional em campo, a gente vai falar de campos internacionais, né? Não é não, Luan?
É, muito como você falou, né? Muito distante do Brasil e bota internacionais nisso, né? No Japão, do outro lado do mundo, né? A seleção canarinha olímpica derrotou a Arábia Saudita por 3-1 lá no estádio de Saitama, no Japão, na cidade de Saitama, que dá o nome do estádio.
Apesar das Olimpíadas de Tóquio termos alguns jogos em outras cidades do país, o Brasil fez 2 gols com o Richarlison, mais uma vez dando show, e um gol de Matheus Cunha, que sacramentou a sua classificação em primeiro lugar na fase de grupo das Olimpíadas.
Al Amri fez o único gol da Arábia Saudita, e com esses 2 gols que o Richarlison marcou, ele vai se isolando, né, na artilharia do campeonato. Já 5 gols já nas Olimpíadas. Como vem sendo fundamental, né, na campanha do Brasil, né, Danilo? E também não só no dentro de campo, como fora de campo, né? Muito importante nos seus posicionamentos, né? O Pombo tá vestindo bem a camisa 10, né?
Pô, tá pedindo passagem aí. Vai pedir pro Neymar ali dar a 10 pra ele. Mentira, brincadeiras à parte, o Richarlison tem jogado muita bola. Fez 3 gols em menos de 30 minutos contra a grande rival Alemanha. E agora fazendo mais 2. Está mostrando que é fundamental para a seleção olímpica e também vai ser fundamental para a seleção principal, talvez em Copas do Mundo. E agora o Brasil ele vai enfrentar nas quartas de final, porque está classificado, a seleção do Egito. O outro jogo da chave do Brasil é a partida entre Coreia do Sul e México. Então, se o Brasil ganhar, vai pegar uma desses dois países.
Já do outro lado, no outro lado da chave, o Japão vai jogar com a Nova Zelândia e a Espanha, que tem um time muito bom, né, jogadores novos, bastante promissores, vai duelar contra a seleção da Costa do Marfim. Muitas surpresas nessas Olimpíadas, no Egito, Nova Zelândia, Costa do Marfim classificados, eram seleções que pouca gente apostava antes das Olimpíadas, né, Danilo?
É verdade, Luan, mas a gente pode falar também de... das desclassificações da França, da Alemanha e da Argentina, que são, a gente pensa como seleções de potência mundial, campeões do mundo e tudo, mas também tem aquela coisa de como é sub-23, no caso sub-24 desse ano, porque está sendo realizado 1 ano depois da data que seria oficial se não fosse a pandemia, alguns adversários que mais desconhecidos acabam sobressaindo, então são surpresas. Isso eu acho muito legal dentro das Olimpíadas. E agora a gente vai do futebol, a gente fala de outros esportes que ainda estão sendo disputados em Tóquio.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
Nesse Minuto Olímpico, para trazer as principais notícias de Tóquio, vou chamar aqui o nosso repórter, sempre ele também, Vinícius Rodeio. Bom dia, Vinícius!
Bom dia, Danilo, bom dia, Luan, e bom dia você, nosso ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje vai chamar a atenção pela curiosidade envolvendo os Jogos Olímpicos de Tóquio. O personagem da vez é o surfista costarriquenho Carlos Munhoz. A princípio, Munhoz sequer estava classificado para a disputa dos Jogos, mas, com um teste positivo para a Covid do português Frederico Moraes, ele acabou herdando a vaga. E aí que começa toda a correria. Quando recebeu a notícia, Munhoz estava em Guapiles, região que tem sido atingida por fortes inundações e que fica aproximadamente a 120 quilômetros da capital San José. Com isso, o surfista decidiu postar nas suas redes sociais o pedido de ajuda para que o resgatassem para chegar a tempo nas Olimpíadas. Ele contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que o resgatou às 1 da manhã no horário local, e com a ajuda dos amigos que levaram seu passaporte e também com teste negativo para a Covid, para que ele entrasse no primeiro voo direto para o Japão. Munhoz iria participar pela primeira bateria com o brasileiro Gamel Medina, mas não conseguiu chegar a tempo nem sequer da repescagem. Munhoz chegou a fazer o pedido para que as etapas fossem suspensas, mas não chegou a ser efetivo porque o presidente do Comitê Olímpico da Costa Rica não assinou a carta que seria emitida oficialmente. Triste história do surfista que não conseguiu realizar o seu sonho olímpico. Esse roteiro também aconteceu de forma parecida, mas com um brasileiro. O tenista Bruno Soares passou mal durante o voo de ida para o Japão e, ao chegar, foi direto para o hospital, onde foi diagnosticado com apendicite e precisou passar por uma cirurgia, que o impossibilitou de participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Histórias um quanto peculiares e, ao mesmo tempo, tristes para a história do esporte. Alguns fatos inusitados, não é mesmo, Luan e Danilo? Esse foi o Minuto Olímpico e eu volto com vocês.
Perfeito, Vinícius. Muito triste, mas a gente sempre deseja a recuperação dos nossos atletas quando se trata de algum problema antes dos Jogos. Mas muito obrigado pela participação.
E para finalizar o nosso giro, o que você, ouvinte, vai ver de esporte hoje vai ter muita coisa, principalmente das Olimpíadas, né? Então está bastante completa e bastante cheio essa programação.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Às 8 da noite teremos Flamengo e ABC pela Copa do Brasil no Sport TV.
Às 9 horas temos Brasil e Argentina no handebol masculino, também nos canais Sport TV. Olimpíada, a maioria dos jogos vai passar, na verdade todos os jogos vão passar no Sport TV, então naqueles vários canais, né, que a Sport TV abriu, então quando a gente falar aqui dos esportes olímpicos, todos na Sport TV.
Também às 9 da noite tem Brasil e Fiji no rugby feminino.
E hoje é a estreia do atletismo nos Jogos. E vai ter Brasil nas pistas de Tóquio. E a partir das 9 horas vai começar as programações do atletismo.
É muita prova interessante, né? São muitas atividades ao mesmo tempo, o que é muito legal. Sempre tem um negócio maneiro. Então fica ligado. Também tem ciclismo BMX com o brasileiro Renato Rezende a partir das 10 horas. Um dia recheado, né, Luan? Semifinal, tranquilo, semifinal. Também vai ter voleibol. Fiquem de olho, 11 da noite vai ter um voleibol masculino que o Brasil precisa vencer por causa da derrota contra a Rússia. Então é muito esporte maneiro. Fechou, Luan?
Fechou. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou.
É isso, Luan. E dessa forma, às 11 horas e 45 da manhã, a gente encerra por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres, Ítalo, Hugo, Francisco, Duda, que participaram, e a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, eu preciso pedir para você, aquele famoso pedido, né, que acessem nosso site www.audioativo.com. para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente tem vários programas, tem Zona Geek de entretenimento, tem Giro de Notícias, muito legal. Então aproveita, segue a gente lá, que você vai ficar ligado quando a gente estiver online na nossa web rádio. Então, um abraço, muita saúde para todos, se cuidem, estamos em pandemia, assistam muitos esportes essa semana que vai ter. Até a próxima quinta, tchau, tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.